Uma pessoa esteve lendo coisas de Teresa de Ávila e pergunta o que é um santo, porque Teresa era chamada de santa, então ela quer saber o que é um santo. Principalmente quando se trata de Teresa, nós sabemos que nós chamamos de santo não quem é perfeito, porque não é possível para nenhum ser humano ser perfeito enquanto ser humano. Não é perfeito mesmo. Agora, qual é a diferença entre nós, seres humanos normais, e um ser humano que é intitulado santo? Qual é a diferença? Porque perfeito ele não é, não existe nenhum santo perfeito. Nós poderíamos dizer que um santo é aquele que consegue equilibrar em si a força dos vícios. Porque vícios todo mundo tem, não é? Em diferentes proporções. O santo é aquele que consegue equilibrar os vícios. Ele equilibra os vícios, ele equilibra as forças dos vícios de tal forma que pode dedicar a sua vida toda à sua purificação. Então, o santo não é perfeito. O santo é um ser diferente de nós. Porque nós não estamos nos ocupando o tempo todo em equilibrar as forças viciosas. Nós não estamos nem percebendo quando é que as forças viciosas agem mais ou menos. Nós vivemos distraídos com essas forças jogando em nós. O santo não. O santo não se distrai com isso. E o santo cuida do equilíbrio entre essas forças. E vocês veem que os próprios santos dizem como eu sou imperfeito, porque ele tem consciência das forças que existem dentro do ser humano. Acontece que nós vivemos tudo isso inconscientemente e somos levados por essas forças para lá e para cá. O santo não. O santo está no equilíbrio. O santo está equilibrando estas forças. E dedica a sua vida a isto. Ele se dedicando a isto, ele dedicando a vida a este equilíbrio entre essas forças, ele está basicamente colaborando no equilíbrio planetário. Porque em nós essas forças chamam vícios, mas no planeta. Essas forças não têm nome, porque nós não podemos detectar estas forças no planeta como detectamos em nós. Então, se nós conseguimos equilibrar estas forças, se nós conseguimos manter essas forças sob controle e ao mesmo tempo nos purificar, fazer com que estas forças vão se tornando menos presentes num certo sentido. Com isto, nós estamos ajudando o equilíbrio planetário. Então, um santo é um dos maiores colaboradores do planeta, porque ele está equilibrando nele forças que no planeta precisam ser equilibradas mundialmente. Aqueles que eram santos confirmados diziam o seguinte: as paixões nos santos estão acorrentadas. Em quem não é santo, as paixões estão soltas. Mas nos santos, essas paixões estão acorrentadas. E o santo, enquanto mantém essas forças seguras nele, ele sabe muito bem que existem estágios mais avançados para o homem, além da santidade. Então, por isso que todo santo é muito insatisfeito. O santo, ele é das criaturas mais insatisfeitas que pode haver, porque ele vê o caminho que ainda tem que percorrer e tem que se ocupar de estar acorrentando essas forças, e de estar lidando e de estar purificando coisas que estão nele, e que ele toma todo cuidado para que não se soltem. Então, o trabalho do santo é muito duro. O santo considera a situação dele um dever. Ele não duvida de qual é o trabalho dele. Ele não tem dúvida sobre isso. E ele não vê mérito nenhum nele, nem no que ele faz. Porque ele vê claramente com que forças ele lida. Então, quando se diz que um santo é humilde, que um santo é modesto, porque ele sabe perfeitamente que ele não tem mérito nenhum. Quer dizer, ele gostaria de estar além desta situação, de ter essas forças todas em jogo dentro dele. Ele gostaria de estar além dessa situação. Agora, isto que nós chamamos de santo, eles não são reconhecidos só pelas suas ações. Porque numa ação ou outra, escapa alguma coisa que não é santidade. Escapa alguma força que não foi suficientemente amarrada. Então, eles não podem ser conhecidos ou eles não podem ser aquilatados pela sua ação. Porque falham. Como ação, falham. E falhando na ação, isso não quer dizer que deixou de ser santo, porque ele não abandonou esse trabalho, ele não abandonou esta busca de purificação. Mas nós reconhecemos isto, reconhecemos este santo, é pela sua luz interna. Porque no segurar estas forças, no ficar o tempo todo se dedicando à purificação dessas forças, a luz interior encontra caminho, encontra canais para se manifestar e para se exteriorizar. Então pode-se ver a luz interior em um santo e ele está lá com as lutas dele. Então, se vocês leem uma biografia de São Francisco ou de Santa Teresa, vocês veem isso claramente. Percebem, não, que dava um testemunho desta luz interior e, no entanto, ainda tinham que continuar santos, isto é, lidando bem conscientemente com todas estas forças que jogam. Há diferentes níveis de santidade. Então, há santos que estão no princípio desta evolução, desta atividade, e há santos que estão um pouco adiante, a santos mais avançados. E esses santos mais avançados começam, a uma certa altura, a lidar, com este mesmo sentido, com as forças do planeta, com as forças da humanidade como um todo. Mas aí, para estar lidando com as forças da humanidade, com as forças que jogam no planeta, aí teria que ser um santo mais experiente. Experiente de quê? De lidar com essas forças. De lidar com isto e de manter isto dentro de um certo equilíbrio. A santidade, isto que se chama de santidade, é uma fase vivida por todas as almas. Todas as almas têm que passar pela santidade. Nenhuma alma deixa de ser santa. Ela tem que chegar no ponto de trabalhar isto. Mas todas as almas têm que passar por esses estágios, mais cedo ou mais tarde. Houve uma santa muito conhecida que dizia que se trata de nós abandonarmos a nossa vontade pessoal. Uma santa de um nível bem alto. Dizia, é muito simples. Aquilo que você quer, você não faça e pergunte qual é a vontade superior, qual é a vontade além da tua. Ela dava esta receita. Então, se ela disse isto, se ela experimentou isto, o trabalho dela como santa era, surgiu uma vontade nela, ela não tomava conhecimento. Quando surgia aquela vontade, ela perguntava, qual é a vontade superior nesse campo? Esse era o trabalho dela o tempo todo. Agora, tudo isso, num santo, não é feito para ele evoluir. Ele não faz isso pela vontade, porque a vontade ele entrega, não? Segundo eles dizem, a vontade ele entrega. Mesmo a vontade de ser santo, os grandes santos entregam. Entrega todas as vontades, inclusive a vontade de se tornar mais santo. Havia confessores que confessavam os santos que ficavam, às vezes, aturdidos, não? Porque os santos estavam muito aflitos porque não conseguiam abandonar a vontade de se tornar mais santos. E isso o confessor não compreendia, porque ele não era santo. Ele não podia compreender isto. Ele não podia compreender este conflito. Ele queria ser mais santo e sofria porque tinha esta vontade. Ele não queria ter vontade nenhuma. Bem, vontade é uma energia, não? E quem tinha o primeiro raio, como ia deixar de ter vontade? Mas aí, isto servia, o primeiro raio fazia com que os verdadeiros santos transcendessem esse estágio de santidade para entrar em estágios mais elevados. Mas os santos se trabalham muito para transformar esta vontade de evoluir, esta vontade de ser santo, não? Não por si, mas pela glória da vida única. Aí os santos se acalmavam. Porque se estava fazendo aquilo, se estava vivendo pela vida única, aí se acalmavam um pouco. Se está fazendo tudo pela vida única, aí se acalmam. Porque não é para si, não é, que a gente vai ser puro. Não é para si que a gente vai ser bom. E no nível que nós trabalhamos, isto é uma chave muito importante. Porque nós estamos evoluindo, estamos nos trabalhando para nós nos tornarmos melhores, não é assim? O santo não quer isto. Você está fazendo, você está se preparando, você está progredindo, não é para você. É pela vida única, que você ainda não é, porque você como santo ainda é um indivíduo. Então é pela vida única que se faz as coisas. E se nós, mesmo sem ser santos, não é? Se nós fazemos as coisas não para nós, não por fulano nem por Beltrano, mas se nós fazemos as coisas pela vida única, pela perfeição em si, nós vamos nos tornar muito mais ágeis, vamos nos tornar muito mais livres e vamos ser muito mais eficientes. Porque o que nos prende, o que nos segura, o que não nos deixa realizar toda a própria capacidade é porque nós estamos sempre visando nós. Ou estamos sempre visando uma coisa limitada. Estamos visando uma obra, uma ideologia, estamos visando a humanidade, não é? Vou querer ser bom, vou agir em benefício da humanidade. Isto limita a capacidade da pessoa, isto limita a energia da pessoa. O santo não tem isto. O santo está fazendo pelo todo, o santo está fazendo pela vida. O santo está fazendo pelo único, ou como os santos que acreditam em Deus, diz, eu faço isto por Deus, não por mim. Eu sou santo para Deus. Eu sou assim em oferta a Deus, não para eu ser melhor. Então veja como essas coisas são pouco compreendidas. E por serem pouco compreendidas, nós nos separamos delas. Então nós achamos que um santo é algo especial, que nós nunca chegaremos lá. Não só nós nunca chegaremos lá, como devemos passar por lá. Nenhuma alma deixa de viver esse estágio. Então, um santo verdadeiro, para nós é uma referência muito importante. Inclusive, se nós conseguirmos ver os defeitos deles. Porque vendo os defeitos deles, e ao mesmo tempo vendo a luz, nós ficamos muito esperançosos. Porque a luz nossa nós ainda não vimos, mas os defeitos, basta olhar no espelho e começa a se ver. Cada vez que você olha no espelho, você vê outros. De forma que isto é muito importante. Isto é muito importante para nós. Porque não é uma coisa deles, dos santos. Todas as almas vão passar por aquele estágio. Então a gente vai se preparando. Agora, dizem os santos que existem 7 coisas que se trabalha. Existem 7 coisas que se trabalha. E essas coisas, se não são trabalhadas, que elas chegam a impedir a ação do espírito. Então veja que os santos chegaram longe com isto. Então, se nós não trabalhamos certas coisas, nós vamos impedir em diferentes graus a ação do espírito. E vamos reduzir em nós a capacidade de receber energia do alto. Então, ser santo é muito prático. Porque se você não conseguir tratar, purificar ou reduzir a ação de certas coisas, você pode impedir, até certo ponto, a ação da mônada. A ação da mônada sobre o seu ser. Como pode reduzir aquilo que se chama graça. Graça do alto. E essas coisas que os santos detectaram e que os santos fazem tudo para purificar, são 7 coisas que incluem toda a nossa capacidade de ser negativo. Veja como chegaram num conhecimento. Isto são a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, o orgulho e a preguiça. Então, estas são as 7 coisas que o santo conscientemente trabalha. E esta avareza, esta gula, esta inveja, esta ira, esta luxúria, esse orgulho e essa preguiça existem em cada um de nós em diferentes graus. Não tem quem não tenha estas sementes, porque isso são coisas intrínsecas na natureza humana. Veja que bela é a natureza humana, né? Então, você está com isso para ser trabalhado. Um santo, diante da avareza que ele reconhece nele, porque a avareza ele vê logo, se ele está se trabalhando. Isto é, um apego a coisas materiais, uma falta de generosidade. Quando você não é generoso, você está sendo avarento, porque você tem que dar, você tem que ser generoso. Esse apego, e aquele que está querendo acumular mesmo conhecimento, acumular dinheiro, acumular bens materiais, isto faz parte desta qualidade. O santo, diante disso, é muito radical. O santo doa tudo aquilo que é seu. O santo começa doando as coisas materiais e depois vai doando tudo aquilo que ele sente que é dele. A gula nós mal percebemos, porque quando você tomou o alimento estritamente suficiente, o pouquinho mais que você come já é gula, isto já entra na gula. Veja como isto é inconsciente, isto é inconsciente. Porque quando você se serve, você não está atento. A gula faz você, a gula e distrações, faz você colocar mais comida do que aquilo que é necessário. Então, esta gula inconsciente faz você comer além daquilo que deveria comer. E isto é muito comum, isto é muito normal. E também é gula nós sermos ambiciosos. A ambição não é a coisa. A ambição já é consequência da gula. Só que pode não ser gula de comida, mas é a gula. Nós não temos que considerar a gula só com relação aos alimentos. Você pode estar ambicionando o ser um cobiçoso. Então, isto tudo é gula. O santo, diante disto, naturalmente jejua. Porque a gula, a gente detecta a gula diante do alimento. Então o santo trata disso jejuando. Faz um programa de jejum, submete o corpo ao jejum, porque com o jejum, como vocês vão verificar, se há um hábito de jejum, vai-se embora aquilo que é o maior instrumento para a gula, que é o prazer pela comida. Então, um trabalho do santo é esse. O trabalho do santo na gula é jejuar para que ele consiga se liberar do prazer diante do alimento. Então, o santo tem que chegar no desprazer pelo alimento e tem que se alimentar exatamente com o que é necessário. E ele só vai conseguir isto jejuando, indo ao contrário daquilo que o próprio físico viciado pode estar pedindo. Na inveja, que é o outro ponto que os santos trabalham muito, na inveja existe uma mistura de ódio e de desgosto e de insatisfação. O ódio e o desgosto vai dar a inveja, que é um sentimento no qual nós não ficamos satisfeitos com a felicidade do outro. E esta inveja, se vocês observarem, é uma das coisas mais subconscientes, das coisas mais subconscientes para alguns. Tem gente que trata os outros de uma certa maneira por inveja, porque vê, não é, que aquele tem um ponto resolvido nele que nele ainda não está. Então ele tem inveja. O santo trabalha isso afastando tudo aquilo que o atrai e tudo aquilo que o interessa. Veja como é trabalhosa a vida de um santo. Com a inveja, ele tem que trabalhar muito. Com a inveja, ele tem realmente que trabalhar muito. E tudo aquilo que o atrai, tudo aquilo que o interessa, tudo aquilo que chama a sua atenção, ele tem que afastar. E ele, quando é um grande santo, afasta em grande parte. Na ira, que é o outro ponto, a ira inclui o ódio, inclui o rancor, quando nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. Então precisa ter muito cuidado com a ira, porque você pode estar irado e não perceber. Quando você recebe de um outro algo que você não gostou, você pode se controlar, mas inconscientemente a ira pode surgir. Isto é, você pode ter um sentimento de rancor. sem perceber. E nós podemos também ter este rancor, portanto ficarmos irados diante até de uma situação que a gente não aceite. E a ira, segundo os santos, nós trabalhamos amando os outros, no princípio, mais do que nós, e depois, tanto quanto a nós. Então tem esta lei, ama o próximo como a ti mesmo, que é uma lei básica, por causa da ira que a humanidade contém. Esta humanidade irada. Se ela se põe a amar os outros como a si mesmo, esta ira vai sendo equilibrada, esta ira vai sendo harmonizada. A luxúria é o outro ponto. A luxúria é considerado uma nossa reação desregrada com respeito ao sexo e aquilo que o sexo traz, como satisfação, etc. Então, este nosso comportamento desregrado com relação a isto, isto é o que se chama de luxúria. E o santo, que eventualmente não está usando sexo, como é que ele equilibra a luxúria, dissolve a luxúria? Como é que ele purifica este comportamento desregrado? Ele é casto em pensamento também. Porque você pode ser casto fisicamente e, portanto, pode controlar a luxúria. Mas isto é simples, isto é material, isto é uma coisa quase astral ou mental. Mas aí o santo vai fazer isto é no pensamento. No pensamento é que ele trabalha isto. E com o pensamento ele vai controlando aquilo que se chama de apetites. E apetite não é só por sexo. Existem vários tipos de apetite. E mentalmente é que nós teremos que desmontar isto. A luxúria é na mente o trabalho. O orgulho, este, dizem que é o último que desaparece. Quando essas coisas desapareceram, quando vocês já forem supra-humanos, o orgulho foi o último. O orgulho ficou até o fim. Dizem que o orgulho tenta passar naquela porta, que é aquele sentimento de admiração pelas próprias qualidades. Quando você diz, olha, eu sou honesto, isso é orgulho. Não é normal você dizer, eu sou honesto? Neste mundo a gente até assina documentos dizendo que é honesto, né? Quer dizer, você assina o orgulho, você faz o contrato com orgulho. É admiração pelas nossas qualidades, pelos nossos méritos. Admiração até pelo que pode ter a ser real, porque você pode, até certo ponto, ser honesto. Você reconhecer isto em você, isso é orgulho. É um orgulho muito disfarçado, mas é um orgulho. E nas pessoas menos trabalhadas, esta admiração pelas próprias qualidades, porque qualidades todo mundo tem, não é? Não existe pessoa sem qualidade. Por mais desqualificada que ela se considere, alguma qualidade tem que emergir. E esse sentimento a faz admirar esta qualidade. Em vez de entregar esta qualidade que ele com uma lente lá encontrou, ele vai admirar. Vê o orgulho como é sutil, como o orgulho é danado. Agora, em outros estágios, em outros graus, isto dá vaidade exagerada e tudo mais que a gente não vai ver aqui. E esse orgulho também nos leva a um desprezo em relação aos outros, quando a gente não vê nos outros as nossas qualidades. Então você olha o outro e você orgulhosamente o despreza. Porque você não vê nele, não vê porque não sabe ver, talvez não vê mesmo porque não pode. Mas você não encontra nele uma qualidade que você desenvolveu. Então isto faz com que você fique orgulhoso. Esse sentimento surge em você. Então nós precisamos ter muito cuidado no criticar os outros mentalmente. Porque esta crítica mental, isto é orgulho. Você critica porque você não viu nele aquilo que em você você reconheceu. Então você quer que ele também tenha. E este orgulho, este sentimento, desvaloriza tudo aquilo que ele acha que não é como ele, que não chegou no mesmo ponto que ele. E basta que você faça esta observação, você já está cedendo ao orgulho. Porque só o orgulho pode ver no outro aquilo onde o outro não chegou. Isto é orgulho da sua parte. Está analisando isto, está observando isto. E esse orgulho começa a ser dissolvido, não nós olhando os outros, porque os outros são mais ou menos como nós. Não é olhando os outros, não é exemplo nos outros, porque o outro pode estar sendo orgulhoso sem saber, sem querer. Mas esse orgulho vai sendo trabalhado quando nós nos coligamos intimamente, ou quando nós admiramos, ou quando nós observamos o firmamento. Então, há seres que fazem um trabalho sobre o próprio orgulho, observando o céu, observando o firmamento, principalmente à noite, quando o céu está limpo, e quando a gente observa aquilo, a gente começa a entrar em comunicação com isto, o orgulho começa a ser equilibrado, purificado. E a preguiça, esta é um estado de moleza, um estado de prostração que pode ter uma causa orgânica, como pode ter uma causa psíquica, esta preguiça. E a preguiça, se não é seriamente equilibrada e seriamente purificada, esta preguiça vai se instalando e vai nos levando à inatividade. Então nós teríamos uma certa atividade, mas por preguiça não realizamos. Isto no campo da atividade é muito comum. E essa preguiça traz o desânimo, isso traz a indolência, o esmorecimento, uma aversão ao trabalho, uma morosidade, e o indivíduo vai acabando negligenciando aquilo que são as suas tarefas, aquilo que é toda a sua ação. Então esta preguiça, é preciso cuidado com ela. Você, quando negligenciou uma coisa, você, quando deixou de fazer alguma coisa, por preguiça, é isto, esta coisa que agiu, esta coisa que conseguiu se introduzir aí. E o trabalho sobre a preguiça é que nós teríamos que refletir sobre a necessidade das nossas ações. Se nós formos contar só com o nosso impulso de agir, a preguiça vai entrar aí e nós vamos agir muito menos do que era necessário. Ou vamos agir com muita morosidade, com muita negligência. Isto é preguiça, literalmente. Pergunta, você é preguiçoso? Eu não. Mas se você negligenciou o que você tem que fazer, isto é preguiça. Você que não percebe que você é um preguiçoso. E nós então temos que refletir sobre as nossas tarefas. Nós temos que refletir, nós temos que pegar as nossas incumbências, Temos que pegar isso que são as nossas tarefas, pegar aquilo que nos cabe fazer, temos que estar refletindo sobre isso, temos que estar não só planejando é pouco, você tem que estar confirmando aquilo, porque senão a preguiça entra aí e dali a pouco você não está no ritmo necessário. Isto é literalmente preguiça. Você não conseguir entrar naquele ritmo. Então os santos sabiam, não é, onde estavam e sabiam o que tinham que trabalhar. Aliás, sabem, porque deve haver santos ainda hoje, muito escondidos, muito desconhecidos, não? Completamente fechados por aí, mas devem existir, porque toda alma passa por isso. E se a maioria das almas são de sexto raio, isto é muito afim com esta energia do sexto raio. Então vamos repetir isto. Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, orgulho e preguiça. As nossas irmãs viciosas.